tarde. Cumprimento o Sr. Francisco Ferreira, que é o primeiro subscritor da petição número 366, que visa a regulação dos anúncios de oferta de emprego. Connosco temos e cumprimento também o Sr. Deputado João Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e o Sr. Assessor do Partido Socialista, o Dr. João Roseta. Vamos iniciar a nossa audição, agradecendo a sua iniciativa, saudando por isso, cumprimentando, porque também sei que vem de longe o esforço que fez para aqui chegar, e para expor os seus pontos de vista, damos-lhe 10 minutinhos, por favor, para expor o que pretende, qual é a situação. Fim da sua exposição, darei a palavra aos senhores deputados, que pedia que fossem breves, visto que iniciamos o plenário dentro de muito poucos minutos, 5 minutos a cada um, por favor, no máximo. Darei de novo a palavra, no sentido de poder responder também cerca de 10 minutos. A palavra é sua, Sr. Francisco Ferreira, e mais uma vez, bem-vindo.
Pronto, muito obrigado pela convocatória e boa tarde a todos. Eu tenho há cerca de 2 anos uma plataforma onde são denunciadas algumas ofertas de emprego e práticas laborais que são ilegais e que nasceu, sobretudo, para compilar alguns casos de ofertas de emprego que são publicadas online, que não respeitam a lei e que, sobretudo, são omissas em relação à oferta em si e que têm uma série de... Por isso mesmo, tem uma série de perigos e de práticas que não são positivas para o mercado de oferta e procura de emprego, na minha opinião. Hoje em dia, penso que provavelmente mais de 90% das pessoas procuram emprego ou encontram emprego online. E, apesar do IFP, o portal do IFP, seguir uma série de normas em relação aos anúncios, relativamente ao nome do empregador, ao tipo de contrato que está em oferta, o salário, se é full-time, se é part-time, uma série de dados, nos portais privados não existe, segundo sei, qualquer legislação. Ou se existe, não é respeitada, não encontro e não é respeitada, porque cada um tem as suas normas. O que acontece é que grande parte dos anúncios são anónimos, o que provoca uma troca de dados constante entre candidatos a um emprego e empregadores, ou eventuais empregadores, que podem ser servidos para outros fins, podem ser usados para outros fins que não os da contratação. Todas as pessoas enviam nos seus currículos dados pessoais, dados relativos à sua experiência profissional, que são valiosos, não é? Porque se uma empresa quiser ter, por exemplo, uma base de dados de todos os enfermeiros que existem na cidade do Porto, pode simplesmente publicar um anúncio e fica com uma série de pessoas ligadas com uma série de características, e quem perder algum tempo neste mundo percebe que há muitos anúncios que facilmente se entende que são simplesmente para receber dados ou para fazer uma auscultação do mercado. Nas áreas da comunicação e áreas mais criativas, tidas como criativas, é muito fácil obter portfólios e ideias para projetos através desta técnica, não é? Publica-se um anúncio e, de repente, fica-se com portfólios inteiros de pessoas para uma determinada área e, provavelmente, já não tem que contratar ninguém, porque já está ali inclusivamente em muitos casos pedem mesmo trabalho só para a oferta, mas isso já tem a ver com a contratação, já será outra coisa. O que eu defendo e a plataforma que eu represento defende é que, tal como penso que acontece noutros países, todos os anúncios deviam estar sob uma regulação, uma regulamentação que os obrigasse, pelo menos, a assinar, não é? A serem assinados. Penso que uma pessoa, quando envia um currículo ou os seus dados pessoais para um potencial recrutador, deve saber com quem é que está a falar, em primeiro lugar. E, do ponto de vista mais de produtividade, penso até que deveriam ser obrigados a ter outros dados, como o tipo de contrato que vão oferecer, o salário associado, porque isto não é só do ponto de vista da defesa, do utilizador online, mas penso que pouparia muitos passos do lado de quem procura e de quem oferece emprego, e seria compensador para todos. Para todos, penso que para a comunidade e tudo. A minha petição surge também eu falo aqui em quatro pontos, que é o nome do empregador, tipo de contrato e de duração, o salário associado e o horário a cumprir, que penso que deviam estar ser incluídos nas ofertas, mas a petição surge mais como uma chamada de atenção do que como uma proposta final, até porque eu não tenho conhecimento jurídico suficiente, nem a petição foi pensada com tanta profundidade para ser uma proposta final, longe disso. Pronto, e penso que não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigada a nós. Nós é que agradecemos pela sua participação cívica e pelos contributos que aqui nos trouxe, utilizando as suas palavras, se me permite, para uma chamada de atenção para a questão dos anúncios, nomeadamente das entidades privadas. Eu passo a palavra aos seus deputados. Não sei se desejam pôr alguma questão. Faz favor, senhor deputado. Sr. Deputado João Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Um cumprimento ao Sr. Francisco Ferreira e também ao Deputado David. E dizer ao Francisco que não ganhou vergonha e veio, e eu acho que ainda bem que veio, porque estamos a falar de um assunto extremamente pertinente. Ó Francisco, eu ia lhe colocar duas questões que, se não quiser, não responda, mas para eu perceber aqui o enquadramento. Primeiro é, neste momento, qual é a sua situação profissional?
Eu estou empregado.
Está empregado, portanto, e trabalha nesta plataforma, digamos assim, como hobby. Um hobby, exatamente. Qual é a sua profissão, já agora?
Eu sou redator.
Ok. Pronto, não tendo o enquadramento aqui, era mesmo só para perceber. Bom, isto para dizer o quê? Eu julgo que o Francisco e julgo que o Grupo Parlamentar do PSD também tem essa sensibilidade. Traz aqui um assunto pertinente e que merece a nossa preocupação. É um facto que, se por um lado, do ponto de vista do Serviço Público de Emprego, nomeadamente o IFP, há regras que estão devidamente definidas e, sobretudo, são aplicadas, que obviamente depois os respectivos candidatos terão acesso ainda a um reforço dessa mesma informação, já relativamente a questões às áreas privadas, obviamente parece que há aqui algumas lacunas que seguramente importava aqui ultrapassar e sobretudo acabar com elas. Porque o Francisco dizia há bocadinho, eventuais empregadores ou virtuais empregadores, né? Porque vivendo nós no mundo da internet, eu não sei se serão 90% que procuram, mas que é uma quantidade enorme, isso ainda não temos dúvida nenhuma, não é? Portanto, e como tal, obviamente poderá haver a tentação de tornar aquilo que é uma necessidade real de uma utilização virtual, ainda por cima, quem está desempregado está sempre numa situação de fragilidade e logo é mais propício a ir pelas emoções e não se acautelar daqui de algumas situações. Diga só uma coisa, quando me diz que a plataforma anuncia ofertas de emprego que não respeitam a lei, vocês têm algum apoio jurídico acham que não respeita a lei, portanto, isto é um trabalho profissional ou é ou só as situações descaradas é que vocês têm a certeza que não respeitam a lei? Está bem? É só as questões. E mais uma vez, termino agradecendo a sua participação cívica, que é importante. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer a presença do Sr. Francisco Ferreira aqui no seio da Assembleia da República, no seio, portanto, no âmbito da petição que nos traz. De facto, nós acolhemos com particular interesse esta matéria que nos traz. É, de facto, como, portanto, olhamos com pertinência toda esta, digamos que estas plataformas que são criadas e que, de facto, faz todo o sentido e presumo que tenha até já encontrado alguns exemplos concretos e descarados, como aqueles que têm denunciado e, portanto, e de forma comprovada, que permitem a criação de base de dados, portanto, de forma ilegítima e de facto, permite também beber toda uma informação criativa que acho que era aquilo que se queria referir, portanto, apropriando-se de todo um know-how e todo um conhecimento alheio e alheio também à vontade dos pseudo-concorrentes a este tipo de vagas que são interpostas nestas plataformas. Pela nossa parte, de facto, pode contar com uma análise efetiva e concreta desta matéria. Pensamos que, tal como foi dito aqui anteriormente pelo Sr. Deputado João Figueiredo, provavelmente poderá existir aqui uma nebulosa, uma área onde a legislação não toca. E, portanto, é todo o interesse salvaguardar, de facto, questões de privacidade dos cidadãos, questões de, digamos que, de informação e portanto, de informação própria que conduz, por vezes, a situações até de algumas ciladas, digamos assim, e dos pseudo-encontros que são depois, a posteriori, portanto, marcados com este tipo de população que está frágil, que se encontra muitas vezes desempregada e, de facto, há aqui a cautelar e legislar, neste caso, para evitar esse tipo de situação. O que lhe posso deixar aqui é o compromisso de uma análise efetiva, de uma análise séria desta problemática e agradecer mais uma vez a sua presença aqui no seio da nossa comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado David Costa. Passo a palavra, portanto, ao primeiro peticionário, o Sr. Francisco Ferreira, para prestar os esclarecimentos ou tecer as considerações. É livre. O tempo é todo seu. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção dos dois deputados. Em relação à pergunta que me fez sobre o apoio jurídico, temos algum apoio jurídico, ou tenho neste caso, não oficial, oficioso, sim, mas os casos que estão denunciados na plataforma estão todos comprovados. Apesar de não ter meios, a lógica é seguir os princípios da deontologia jornalística, então está tudo confirmado. E há casos gritantes, como se uma empresa diz publicamente no anúncio que quer contratar uma pessoa para trabalhar 10 meses sem remuneração, não é preciso apoio jurídico para concluir que é uma ilegalidade. Em relação... O Sr. Deputado do PCP falou na questão sugeriu a questão da posse da informação que circula, e que há bocado falei. Isto tem outros... Além da própria vontade da pessoa que concorre, que é violada, não é? Os interesses são violados. Há depois acho que é muito importante pensar no valor monetário que têm esses dados que estão em transição. Por exemplo, um caso que foi denunciado lá, que serve como um exemplo, um portal que foi criado, um portal de emprego falso que foi criado. Sim, há uns que cobram aos desempregados para consultar os dados da oferta de emprego, e como é óbvio, mas esta lógica está subjacente a todos os portais, porque se eles vivem de publicidade, quanto mais anúncios eles tiverem, mais lucro o portal tem, por isso o portal tem todo o interesse em produzir conteúdos falsos, e até eles, o portal consegue perceber a partir dos anúncios quais são as áreas, o tipo de pessoas que mais visitam o site, por isso podem fazer anúncios à medida dessas pessoas. Mas eu dizia, esse portal falso que foi criado, as pessoas concorriam, tinha meia dúzia de ofertas que só estavam naquele portal. Um olhar mais profissional ou até mais atento percebia que aquele portal não era fiável, mas para quem está à procura de emprego concorre, vai a todas, como se diz. E as pessoas que concorriam para essas ofertas, passado ou no próprio dia, começavam a receber ofertas de empresas de seguros, de saúde e outro tipo de seguro e outro tipo de serviços. E depois, sim, e com uma investigação de 10 minutos feita por mim, percebe-se que o site que cria, a entidade que criou esse portal, alegado portal de emprego, é parceira dessas entidades depois dos serviços de saúde. Ou seja, provavelmente era uma empresa de marketing, provavelmente foi-lhe de encomenda, isto já estou a especular, mas provavelmente é um pedido feito dessas empresas, um serviço de marketing, e concluem, como eu que trabalho em publicidade sei, que a área de recrutamento é hoje em dia muito usada como marketing, como meio de publicidade e ações de marketing para as próprias empresas. Porque se, por exemplo, outra coisa muito em voga são os concursos, inclusive com entidades públicas, se eu quero, ou de um evento cultural, se eu tenho um evento e eu quero promover sem gastos, basta abrir um concurso para o cartaz de publicidade desse evento, e estão milhares de pessoas ou centenas de pessoas a concorrer para esse cartaz, que vai ser remunerado se calhar abaixo do preço de mercado, sem qualquer respeito por os profissionais dessa área, os designers e os profissionais de comunicação que estão a concorrer para esse. Ou seja, há toda uma lógica invertida de utilizar a mão de obra disponível para fazer publicidade de um serviço. O que acontece com estes sites de divulgação de emprego? E se é certo que alguns são específicos, não é? Há sites específicos para uma determinada área, para a saúde, para a comunicação, para engenharias, há portais específicos. Há outros que são generalistas, mas também há oferta de emprego no OLX ou em portais de... Ou seja, está-se a oferecer emprego ao mesmo nível que se vende uma bicicleta usada. E há depois uma série de fraudes, como falou, associadas a isso já é outro campo, mas há fraudes associadas ao envio. Por exemplo, as pessoas têm que pagar para receber material que depois vão vender. Há uma série de coisas que não estão defendidas, que eu acho que era importante fiscalizar. E penso que esta plataforma também, ao início, quando surgiu a ideia de fazer a petição, muitas pessoas me contactaram a dizer que seria impossível controlar totalmente as ofertas que são publicadas online. Obviamente que todas serão impossíveis, como é impossível controlar qualquer área na totalidade. Mas eu, na altura que criei esta plataforma, estava desempregado. E não é preciso assim... Sim, na altura eu estava desempregado, por isso é que percebi, conhecia bem a área. E concluí que também não é preciso muito tempo, nem uma grande equipa, para supervisionar todas as ofertas que são publicadas. Hoje em dia, a plataforma já não... Neste momento, procuro pouco emprego, mas vou recebendo muitos casos, muitas denúncias, e penso que, por exemplo, um controle destes será feito até pelos próprios leitores e pelos cidadãos, que irão contribuir, como da mesma forma contribuem para a plataforma, neste caso.
muito obrigada. Como relatora da petição, do qual é o primeiro subscritor, eu vou pôr uma pergunta muito objetiva, só para o meu esclarecimento. Ainda está no ar esta plataforma. Pode-se consultar lá denúncias de situações. Pronto. É muito importante para podermos também poder fazer a consulta e aperceber-me do que lá está e como está e quais as denúncias que são feitas. Pela minha parte, enquanto coordenadora e relatora desta petição, quero agradecer ao Sr. Francisco Ferreira ter vindo até nós, ter tido esta iniciativa de cidadania, dizer-lhe que acolhemos com interesse todas as questões que aqui deixou e desejar-lhe as maiores felicidades. O processo irá ter o seu andamento normal. Muito obrigada e bem-aja.